meia-dia no continente e na Madeira são 11 horas nos Açores. Vamos conhecer as notícias que estão a marcar esta sexta-feira, João Vasco.
Oficialmente aberto o concurso para seleção e recrutamento do próximo presidente do INEM. O Instituto Nacional de Emergência Médica é liderado desde julho por Sérgio Dias Janeiro em regime de substituição. O presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública diz que o aumento da mortalidade infantil em Portugal pode estar relacionado com um acesso desigual aos cuidados de saúde e com gravidezes mal vigiadas de mães estrangeiras. A comissão responsável pelas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril decidiu tornar público um dossiê digital sobre as prisões da dura. É um dossiê que ficamos a conhecer nesta edição ao meio-dia.
A esta hora estão 11 graus em Lisboa, 14 no Porto e em Faro, 16 em Coimbra. Edição do meio-dia com João Vasco.
O Governo abriu esta sexta-feira o concurso para seleção e recrutamento do presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica, atualmente liderado por Sérgio Dias Janeiro, nomeado em julho por um período de 60 dias. A seleção do novo líder do INEM será feita pela CRESAP, a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública. Sérgio Dias Janeiro, que era diretor do Serviço de Medicina Interna do Hospital das Forças Armadas, foi nomeado a 12 de julho em regime de substituição por 60 dias, depois do anterior nomeado, Vítor Almeida, ter recuado na decisão de aceitar o cargo. Vítor Almeida fora nomeado no dia 4 de julho para a presidência do INEM, depois de Luís Meira se ter demitido do cargo na sequência de uma polémica com o concurso dos helicópteros de emergência médica. À data, o anestesista Vítor Almeida terá imposto condições não aceites pela tutela relacionadas com os helicópteros de emergência ao serviço do INEM. Luís Meira também se havia demitido depois de ter criticado a forma como foi gerida a aquisição de helicópteros para a emergência aérea, feita por ajuste direto e não através de concurso público internacional. A mortalidade infantil 2024, um máximo desde 2019. De acordo com dados revelados hoje pelo Jornal Público, no ano passado morreram 261 bebés com menos de um ano de idade. Por comparação com o ano anterior, 2023, mais 42 bebés perderam a vida. Apesar deste aumento da mortalidade infantil verificada no último ano, o presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública considera que os dados não são alarmantes, mas diz que é preciso compreendê-los e estudá-los para que a tendência que se tem verificado nos últimos anos possa ser travada. Gustavo Tato Borges lembra que 2024 foi um ano com muitos constrangimentos no acesso à saúde, nomeadamente aos serviços de obstetrícia e ginecologia.
Em 2024 tivemos vários constrangimentos no acesso a cuidados diferenciados de ginecologia, obstetrícia e pediatria. Também sabemos que há uma grande proporção da população que não tem acompanhamento adequado por medicina geral e familiar, e tudo isto motivado pela falta de profissionais desta área para desempenhar esse trabalho. Para além de que tivemos em 2024 um aumento do número de partos em pessoas que não eram seguidas cá e que vieram cá para ter os seus filhos, e que isso pode também condicionar umas gravidezes não tão vigiadas e possivelmente com maiores fatores de risco que nós não conhecemos.
O especialista em saúde pública enumera várias políticas que é necessário levar a cabo para que se consiga travar esta tendência.
A melhoria das condições de vida, o aumento salarial das pessoas, a melhoria das condições para a promoção da saúde com áreas verdes e que permitam praticar mais exercício físico, a melhoria, como disse, da cobertura por médicos de família para termos mais pessoas acompanhadas de forma regular por estes profissionais e que, em caso de haver algum tipo de risco maior ou algum precaução, possam encaminhar para profissionais diferenciados. Temos uma rede de serviços de urgência, de ginecologia, obstetrícia e pediatria com menos constrangimentos e que seja mais eficaz, estando mais tempo aberta, disponível para as necessidades da população. Isto tudo dentro de um quadro muito global de que necessitamos de maior valorização dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, com a cativa dos profissionais diferenciados que vamos formando, e essa cativação passa pela melhoria das condições de trabalho, dos aumentos de salários.
Gustavo Tato Borges, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Para Joana Bordalo Içá, da Federação Nacional dos Médicos, este aumento da mortalidade materna ou infantil no último ano é um sinal da degradação do Serviço Nacional de Saúde.
As nossas crianças com menos de um ano estão nos anos anteriores, tendo em conta as dificuldades que o Serviço Nacional de Saúde está a atravessar.
É um sinal de degradação?
É um sinal de degradação e é um sinal de alerta enorme, onde de facto é preciso reverter, porque senão para o ano pior e nos anos a seguir ainda será pior. Quando Portugal teve no passado, e graças ao Serviço Nacional de Saúde e aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, também aos médicos, uma melhoria da mortalidade materna ou infantil, o que nos colocava nos topos dos países a nível mundial.
Joana Bordal Issá, presidente da Federação Nacional dos Médicos, a pedir um reforço do SNS para reverter a tendência de aumento da mortalidade infantil que se está a registar em Portugal. Este ano, a mortalidade infantil atingiu um máximo desde 2019. Olhamos agora para os tempos de espera em alguns dos hospitais do país. No Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e no Hospital de Portimão, no Algarve, os doentes continuam a ter de aguardar bem mais do que é suposto para serem atendidos. Em Portimão, quem tem pulseira amarela tem de esperar mais de 12 horas para ser atendido neste momento. Já em Loures, no Hospital Beatriz Ângelo, o tempo de espera é superior a 6 horas. Na mesma região, em Almada, no Hospital Garcia de Horta, os doentes têm de aguardar quase 4 horas para serem vistos. Foi publicado hoje em Diário da República o despacho do Primeiro-Ministro que delega no Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, a tutela da Secretaria-Geral do Governo. Segundo o documento, que tem data de 12 de dezembro, são delegadas em Leitão Amaro as competências de gestão corrente, orçamental e financeira da Secretaria-Geral do Governo. O despacho produz efeitos a partir de 12 de dezembro, sendo assim anterior à polémica em torno do salário de Hélder Rosalino, que acabou por se mostrar indisponível para assumir o cargo de Secretário-Geral. A Secretaria-Geral do Executivo iniciou funções na quarta-feira, dia 1 de janeiro, com 4 dos 6 secretários-gerais adjuntos e sem Hélder Rosalino. A equipa de secretários-gerais adjuntos é composta por Fátima Pereira e Filipe Pereira, João Rolo e Mafalda Santos. Quanto ao secretário-geral, que de acordo com este despacho é nomeado e exonerado livremente pelo Primeiro-Ministro, o Governo promete em breve designar uma outra personalidade para o cargo, depois de o ex-administrador e consultor do Banco de Portugal, Hélder Rosalino, se ter manifestado indisponível. A venda de carros em Portugal voltou a crescer em 2024. No ano passado foram matriculadas quase 250 mil novas viaturas. Este número equivale a um aumento de 5,6% face a 2023. Para além disso, uma em cada cinco pessoas adquiriu um veículo elétrico. Em termos globais, este é o quarto ano consecutivo de crescimento do mercado automóvel em Portugal, após uma queda nos primeiros anos da pandemia de Covid-19. Quando passam 65 anos da famosa fuga do Forte de Peniche, protagonizada por detidos e liderada por Álvaro Cunhal, a comissão que está responsável pelas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril torna público um dossiê digital sobre as prisões da ditadura. A sede e as delegações da PIDE, a cadeia do Aljube, o Forte de Caxias e o de Peniche, locais, Marta Pacheco, cheios de história e de histórias.
No Forte Peniche, após a fuga coletiva do terceiro piso do pavilhão C, janeiro de 1960, faz agora 65 anos. Os giradiscos foram retirados, os romances praticamente não entravam, tudo o que não estava expressamente autorizado era proibido. E naquela altura, Maria Inácia Rezola acrescenta.
Encerraram, por exemplo, uma biblioteca que os prisioneiros tinham criado para ocupar os tempos livres.
Estas e outras histórias à volta da história das prisões da ditadura estão agora disponíveis na internet, conta a comissária executiva das celebrações dos 50 anos do 25 de Abril.
Relatam-se como é que era a assistência médica ou a ausência dela, como é que era a alimentação, como é que eram questões práticas, como a correspondência, as visitas ou os recreios dos presos.
Na cadeia do Aljube, outro exemplo, havia as celas de isolamento, os chamados curros ou gavetas, onde meses a fio o preso não tinha nem caneta, nem lápis, nem papel, nem jornais, nem livros, nem relógio.
Eu tinha 19 anos.
Leva-nos àquele tempo José Mário Branco numa entrevista.
Quando foi preso?
Sim.
Havia ainda a sede e as delegações da PIDE e o Forte de Caxias. E no que respeita às colónias, outros locais, para lá do Tarrafal, talvez a realidade mais conhecida para muitos.
Por exemplo, chama a atenção para a publicação de um relatório de uma visita que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha fez à cadeira de Machava, em Maputo, Moçambique, e que nos retrata muito bem o que era a realidade destes presos políticos.
Com textos, vídeos e fotografias, o novo dossiê explica ainda o que eram os crimes políticos para o regime e como se processavam os julgamentos.
Este dossiê digital está disponível no site dos 50 anos do 25 de Abril. Espanha fechou 2024 com um número menor de desempregados inscritos desde 2007. No final de dezembro, 2 milhões e 570 mil pessoas estavam sem emprego no país vizinho. No mês passado, a queda do número de pessoas inscritas baixou nos centros de emprego, baixou significativamente. Em dezembro, havia menos 25 mil pessoas à procura de emprego em Espanha, revelou hoje o Ministério do Trabalho de Madrid. Espanha, recordo, tem uma das taxas de desemprego mais elevadas da União Europeia. Em Coimbra, o Teatrão estreia hoje a peça Constantino, Guardador de Sonhos. É um espetáculo inspirado no livro de Alvos Redol, escrito em 1962, e transporta uma mensagem de esperança neste início de ano. A importância que o sonho tem, ora, acentua-nos na construção de um mundo diferente e de um futuro melhor.
Noite após noite, a jovem Maria não consegue sonhar. Uma luta constante e um vazio de sonhos que começam a inquietá-la, até que um dia encontra Constantino.
O Constantino guarda dentro de si a vontade de ir para mundos que não conhece. E isso foi a metáfora para esta criação do partir do Alves Redol, mas que agora é uma rapariga com 12 anos, que vive num subúrbio da cidade. As dificuldades permanecem, mas o nosso estilo de vida alterou-se muito. E por isso este guardador de sonhos tem que voltar a aparecer para lhe indicar o caminho.
Vamos durar, Maria!
Isabel Craveiro, diretora artística do Teatrão e encenadora do espetáculo, realça a importância de um sonho coletivo para construir o futuro.
Aquilo que, na verdade, nos inquieta é onde é que estão os sonhos coletivos. E, se calhar, esta ideia construída pelo Alves Redol, de um guardador de sonhos, hoje precisamos de reavivar essa ideia de uma sociedade que quer ir junta para algum lado, que quer construir um futuro melhor.
Já a Filipa Malva, figurinista e cenógrafa, fala da importância desta história clássica neorrealista com muita relevância atual.
Há algumas questões mais concretas da ruralidade em que a história original se insere que se alteraram. Mas eu acho que o contraste entre aquilo que foi e aquilo que é também ajuda a perceber melhor onde estamos hoje.
Constantino, guardador de sonhos do dramaturgo João Gaspar, vai estar em palco até 1 de fevereiro no Teatrão em Coimbra, com sessões às sextas-feiras e aos sábados, sessões escolares de segunda a sexta-feira e espetáculos inclusivos.
Este espetáculo estreia logo à tarde, às 7 da tarde, na Oficina Municipal do Teatro, em Coimbra.
Fica a sugestão, edição do meio-dia com o jornalista João Vasco. Simultâneo da Antena 1 com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A informação, já sabe, está em permanência em notícias.rtp.pt.